milhões de brasileiros que têm plano de saúde vão ter direito a novas coberturas a partir de sábado. Teste rápido da dengue está entre os procedimentos.
Mulheres vítimas de violência agora têm direito a cirurgias plásticas pelo SUS.
Se ainda tem dúvidas sobre as novas regras de português, é hora de se preparar. A partir de amanhã, começa o uso obrigatório do novo acordo ortográfico.
E a Voz do Brasil também vai falar da segurança na virada do ano. 12 estados que receberam equipamentos para a Copa do Mundo monitoram as movimentações nas festas pelo país.
Quinta-feira, 31 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
A partir de 2 de janeiro, próximo sábado, 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde vão ter direito a novas coberturas.
São mais consultas com fonoaudiólogo, nutricionistas, fisioterapeutas e o acesso a um medicamento para tratamento de câncer em casa.
E os usuários de planos de saúde também vão contar com teste rápido para o diagnóstico da dengue.
A partir do próximo sábado, dia 2 de janeiro, os beneficiários de planos de saúde individuais e coletivos passam a ter direito a mais 21 novos procedimentos que vão ter cobertura. São novos tipos de exames laboratoriais e de implantes, uma série de tratamentos e terapias para várias doenças, um medicamento oral para o tratamento do câncer em casa, além da ampliação do número de consultas com fonoaudiólogo, nutricionistas, fisioterapeutas e psicoterapeutas. Outro procedimento que deve ser oferecido pelos planos de saúde é o teste rápido para a detecção da dengue. É o que explica a gerente-geral de regulação assistencial da ANS, Raquel Lisboa.
As operadoras de planos de saúde serão obrigadas a cobrir o teste rápido para a dengue e a sorologia para a febre chikungunya. Já o diagnóstico do Zika vírus pode ser presumido pela exclusão tanto da dengue quanto do chikungunya, além do acompanhamento dos sintomas clínicos da doença, visando acompanhar as inovações tecnológicas em saúde e garantir o direito do usuário ao acesso às novas tecnologias que já foram testadas e comprovadas quanto à sua segurança, eficácia e efetividade.
A medida é resultado do processo de revisão periódica do rol de procedimentos e eventos em saúde, que é feito a cada 2 anos e passou por consulta pública junto à sociedade. Os novos procedimentos vão beneficiar os mais de 50 milhões de usuários de planos de assistência médica no país. Reportagem João Pedro Neto.
Para saber a lista completa das novas coberturas dos planos de saúde, basta acessar o site da ANS em www.ans.gov.br.
E mulheres vítimas de agressões também vão ganhar mais um apoio para recuperar a autoestima.
A partir de hoje, começa a valer uma lei que torna obrigatória a realização de cirurgias plásticas reparadoras no SUS para mulheres que sofreram lesões por atos de violência.
Agora é lei. Todas as mulheres vítimas de violência que precisarem de cirurgia plástica para reparar alguma lesão podem fazer o procedimento pelo Sistema Único de Saúde. A lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff nessa quarta-feira. Para ter acesso à cirurgia gratuita, é preciso comprovar que a lesão foi fruto de agressão mediante boletim de ocorrência. E, de acordo com a lei, cabe aos hospitais e centros de saúde pública informarem as mulheres sobre esse direito. Os responsáveis pelas instituições que não cumprirem o que está determinado estão sujeitos à multa e até perda da função pública. A mulher que vamos ouvir agora e preferiu não se identificar foi vítima de violência durante 9 meses, até que decidiu mudar de cidade para fugir do agressor. Ela conta que as marcas vão além das cicatrizes, podem durar para sempre, e aprovou a medida.
Que várias mulheres sofrem violência, várias mulheres com hematoma, né? Não foi o meu caso de estar com hematoma muito forte, mas isso é realmente necessário. Tem mulheres que ficam marcadas para o resto da vida. é um grande passo.
A secretária substituta da Secretaria de Políticas para Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Rose Scalabrin, também destaca a importância da lei que obriga o SUS a oferecer as cirurgias reparadoras.
Com isso, o Estado brasileiro faz mais um gesto, né, muito significativo na reparação dos danos, no sentido de minimizar o sofrimento de tantas mulheres vítimas de violências que ficam, no caso, com sequelas físicas, porque as sequelas emocionais já é um outro desafio.
A secretária explicou ainda que, caso o hospital não disponha desse serviço de cirurgia reparadora, deve encaminhar a mulher vítima de violência para outra unidade da rede credenciada. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E o Ministério da Saúde liberou hoje recursos para 5 estados e o Distrito Federal.
A capital vai receber mais de 20 milhões e 800 mil reais para procedimentos de média e alta complexidade, além do atendimento ambulatorial e hospitalar.
Já o Rio de Janeiro recebe 45 milhões de reais e o Piauí 120 milhões.
Bom Jesus da Lapa, na Bahia, foi atendida com 2 milhões e 400 mil reais.
O Rio Grande do Sul recebe 7 milhões e 500 mil e o Espírito Santo recebe do Fundo Nacional de Saúde mais de 2 milhões de reais para procedimentos de média e alta complexidade.
7:07 no horário brasileiro de verão.
A palavra assembleia tem acento agudo ou não?
E linguiça tem trema? E em quais casos se usa o hífen?
Pois é, se você ainda tem dúvidas sobre alguma dessas palavras, as novas regras de português, e é hora de reforçar os estudos, porque a partir de amanhã, 1º de janeiro, passa a ser obrigatório o uso do novo acordo ortográfico.
Segurança. É durante as festas de Réveillon que a aglomeração de pessoas em alguns locais requer atenção redobrada de policiais e órgãos da segurança pública. Hã?
Agora sim, nós vamos ouvir a matéria da Carolina Becker falando sobre o uso do novo acordo ortográfico.
O novo acordo ortográfico da língua portuguesa foi firmado entre o Brasil e mais 6 países. Segundo o Ministério da Educação, a ideia é uniformizar a escrita da língua e facilitar o intercâmbio cultural e também científico entre os países de língua portuguesa. Aqui no Brasil, as novas regras já estavam em uso desde 2009. A alteração atinge menos de 1% das palavras no Brasil, mas mesmo assim, algumas pessoas ainda têm dúvidas ou dificuldade para se acostumar. É o caso do bancário Cleidinaldo Passos, que também é estudante de filosofia.
A questão do hífen, houve alteração para algumas palavras de acordo com a terminação do primeiro termo, início do segundo, mas eu não consigo me lembrar nesse momento dos detalhes.
Já Denise Santos, que é psicóloga e também estuda para concursos públicos, vem se preparando há algum tempo para a implantação do acordo ortográfico.
Muitas bancas estavam flexibilizando, então eu estava indo na onda das bancas para concurso, mas agora não tem para onde correr, né?
São alterações como o uso do hífen, a incorporação das letras K, Y e W ao alfabeto e a extinção do trema e alguns acentos que diferenciam a pronúncia de algumas palavras. O professor de português Diego Amorim comenta algumas das novas regras e dá algumas dicas.
A palavra aldeia e a palavra ideia. Só pela fonética de uma ser aberta e a outra fechada, usava-se o acento em ideia. Então esse acento perdeu-se, porque foneticamente ele até tinha valor, mas graficamente ele não valia nada. Esse acento em paroxítonas, que tem o ditongo aberto ei, el, oi, heróico, né, ideia, assembleia, eles caíram. Então esse acento não existe mais. Jiboia, joia. Agora, naquele fonemazinho que a gente tinha voo, com dois os, cou, magou, enjoou, e os que têm o duplo E também, leem, veem, creem, todas essas perderam também os acentos, por ele ser completamente desnecessário. Quando você ler a palavra voo, tem dois Os, mas agora não vai ter mais acento.
Quem tiver dúvidas na hora de escrever alguma palavra, pode consultar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ele está disponível na internet, no site da Academia Brasileira de Letras, e pode ser baixado de graça em celulares e tablets. O endereço é www.academia.org.br. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
O ano está acabando e muita gente se prepara para assistir shows de fogos acompanhados de muita música em várias partes do país.
É praias, praças, avenidas. Nesses locais é grande a aglomeração de pessoas que querem festejar o início de 2016.
Quem vai acompanhar tudo de perto são órgãos de segurança que precisam ficar atentos à movimentação e garantir a festa dos brasileiros.
É, para isso, 12 estados vão contar com equipamentos de ponta que foram doados pelo governo.
Segurança. É durante as festas de Réveillon que a aglomeração de pessoas em alguns locais requer atenção redobrada de policiais e órgãos da segurança pública. Neste ano, as festas de virada de ano de diversas cidades brasileiras terão a segurança garantida com equipamentos que foram adquiridos para a Copa do Mundo do ano passado. Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Ceará, Pernambuco e o Rio de Janeiro vão monitorar as cidades através dos Centros Integrados de Comando e Controle, centros móveis, além de plataformas de observação e imagens aéreas. Esses equipamentos foram comprados pela Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, do Ministério da Justiça, e doados aos 12 estados que sediaram os Jogos da Copa do Mundo de 2014. No Rio Grande do Sul, o reforço na fiscalização deve ocorrer no litoral, em especial nos municípios de Torres e Tramandaí. Bahia e Pernambuco vão usar imagens aéreas de helicópteros para monitorar as festas. Já o Rio de Janeiro utilizará os centros de controle móveis em Ipanema e Copacabana, além do apoio de imagens aéreas que também atuarão na zona oeste e região dos lagos. O mesmo vai ocorrer no Amazonas, Ceará e no Distrito Federal. Jackson Segundo para a Voz do Brasil.
E já que estamos falando em virada do ano, tem folião que precisa ficar atento na hora de soltar fogos de artifícios.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 460 internações foram feitas neste ano no Sistema Único de Saúde por conta de acidentes com fogos de artifício, procedimentos que custaram mais de R$400 mil ao SUS.
A nossa equipe conversou com os bombeiros para saber o que fazer para manusear os foguetes e evitar acidentes.
Fim de ano, época de festas. Para muitas pessoas, a queima de fogos é o momento mais esperado das comemorações. Embora seja vista como brincadeira por grande parte da população, o uso inadequado de fogos de artifício pode causar acidentes graves. O Major Luiz Cláudio, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, recomenda que as famílias procurem as queimas de fogos em locais públicos, feitas por empresas especializadas. Caso queira fazer por conta própria, a pessoa deve comprar em lojas especializadas e seguir as instruções que constam nas caixas.
O interessante aí é que as pessoas sempre dê preferência para os produtos de menor capacidade explosiva, né, que tem só mais aquela, o efeito visual ali, que não tem uma carga explosiva tão grande, né, ele pode perguntar isso dentro da loja. E a utilização sempre dos suportes, das bases, principalmente das bases, produtos que possam ser colocados no chão e que a deflagração seja feita por meio de pavio e que ela possa tomar uma distância. Então é importante a gente respeitar a distância de 30 metros em relação a árvores, marquises, outras pessoas, redes elétricas. Então tem que ser em campo aberto a deflagração desse fogo de artifício.
O uso inadequado de fogos de artifício pode causar incêndios ou lesões graves. Em caso de acidente, quem estiver prestando socorro deve ligar para o número 193 do Corpo de Bombeiros. O Major Luiz Cláudio explica o que fazer caso alguém se machuque.
O que a gente pode orientar a população é que em caso de queimadura, usar uma água estéril, uma água filtrada, bastante limpa, para resfriamento do local e até chegar no hospital ou até que o socorro chegue, cobrir com um pano também extremamente limpo, estéril, umedecido, só apenas cobrindo o local sem fazer nenhum tipo de movimento, fricção.
Além dessas recomendações, a lei brasileira estabelece que fogos de artifício podem ser vendidos e utilizados apenas por maiores de 18 anos e não podem ser manuseados por pessoas que tenham consumido bebida alcoólica. Em caso de acidente, deve-se ligar para o número 193. Reportagem Rafael Gasparotto.
Adiada a obrigatoriedade de exames toxicológicos para motoristas de caminhão que quiserem tirar ou renovar a carteira.
O Conselho Nacional de Trânsito adiou para o dia 2 de março de 2016 o início do exame para quem quiser tirar, renovar ou mudar as habilitações nas categorias C, D e E.
A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
O Ministério das Cidades explicou que o adiamento foi feito para unificar o prazo do Ministério do Trabalho, que também vai exigir o exame para admissão e desligamento de motoristas profissionais.
Retrospectiva 2015.
Em 2015, o Bolsa Família completou 12 anos.
Programa que ajudou o país a reduzir a pobreza extrema. O Brasil registra menos de 3% da população em situação de miséria.
É na reportagem especial de hoje, a retrospectiva conta histórias de pessoas que, a partir do Bolsa Família, tiveram novas oportunidades de vida.
Cerca de 14 milhões de famílias atendidas no Brasil, quase 50 milhões de pessoas. Esses são os brasileiros beneficiados pelo programa Bolsa Família em 2015, quando completou 12 anos de existência. A vida de muita gente mudou desde então. A empregada doméstica Adriana Clemente foi uma das primeiras a receber o benefício e lembra bem como era a situação na época.
A Bolsa Família em si, ela chegou em boa hora na minha vida. Estava tudo desempregado, tanto eu, tanto meu esposo, a gente só fazia bico para manter o aluguel e muitas das vezes eu não dava nem para trazer o sustento para dentro de casa.
Hoje, Adriana conseguiu terminar os estudos. Tem carteira assinada e casa própria. Com a melhoria das condições de vida, 2015 foi o ano em que Adriana resolveu se desligar voluntariamente do programa.
Agora a gente está bem de vida, estamos estabilizados e a oportunidade dá oportunidade para outra família.
Desde o primeiro ano de funcionamento, mais de 3 milhões de beneficiários pediram para sair do Bolsa Família. 600 mil pessoas só em 2014. Daniele Pereira, do Rio de Janeiro, também decidiu deixar que outra família recebesse essa oportunidade, que não se resume só ao dinheiro. Ela, por exemplo, conseguiu criar uma fonte de renda depois de se qualificar por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que oferece cursos também para pessoas atendidas pelo Bolsa Família.
Eu falei, eu vou lá no CRAS e vou falar para eles que eu não quero mais fazer parte do programa para poder idealizar sonhos de outras pessoas.
De 2011 a 2014, 1 milhão e 800 mil adultos fizeram o Pronatec e 75% deles concluíram o curso. Além disso, 500 mil microempreendedores individuais já foram beneficiados pelo Bolsa Família. E não é só a geração de adultos que tem mais oportunidades. Uma das condições para receber o Bolsa Família é manter os filhos na escola. Hoje, 97% das 17 milhões de crianças atendidas pelo programa estão com a frequência em dia. O secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Helmut Schwarzer, detalha as conquistas na área de educação.
Existem um conjunto bastante grande de estudos que mostram que melhorou a taxa de matrícula, que diminuiu a taxa de abandono da escola, que melhorou até o próprio desempenho das crianças, né? Então a progressão, né, para séries subsequentes, a diferença da idade na qual as crianças completam, né, as determinadas etapas, o ensino fundamental, em relação às crianças que não fazem parte do programa Bolsa Família, tem diminuído significativamente ao longo desses últimos 12 anos.
Outro dever dos beneficiários do programa é garantir que os filhos menores de 7 anos tenham acompanhamento médico contínuo. O cartão de vacinas deve estar sempre atualizado e a cada 2 meses é preciso levá-los ao posto de saúde. 9 milhões de crianças do Bolsa Família são acompanhadas atualmente. Com isso, a redução da mortalidade infantil por desnutrição chegou a 58%. Crianças mais saudáveis e longe da fome, como destaca a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Nós podemos dizer com certeza que já nasceu no Brasil a primeira geração de crianças livre da fome e que estão na escola. É isso que garante um outro futuro para o nosso país.
Em 2015, a tecnologia também virou uma aliada dos beneficiários do Bolsa Família. Por um aplicativo de celular, é possível checar se existem parcelas a receber, se o benefício foi bloqueado, todas as informações do programa. A estudante de enfermagem Tatiana Palheta Silva aprovou a novidade.
Agora a gente tendo esse aplicativo, não precisamos mais ir pegar filas, caixas lotéricas lotadas, né?
E toda essa experiência brasileira de transferência de renda atraiu a atenção do mundo. Hoje já são 56 países que adotam programas parecidos com Bolsa Família. Em 12 anos de existência, o Bolsa Família tirou 36 milhões de brasileiros da linha de extrema pobreza. Reportagem Sumaia Vilela.
E outra ação que levou comida e renda para a mesa de muitas famílias é o programa de aquisição de alimentos.
Uma política em que todo mundo ganha. O agricultor familiar, que tem venda garantida dos seus produtos, e escolas, hospitais, restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas comunitárias que recebem toda essa produção fresquinha.
Um programa que recebeu investimentos de quase 300 milhões de reais em 2015.
O PAA ajuda agricultores familiares, como a dona Noilde Maria de Jesus, a comercializar o que produzem. Desde 2010, ela vende uma parte de sua produção de morangos para o programa. Antes, ela cultivava uma horta pequena, só com alimentos para a família. Com a renda extra, a produção cresceu e contribuiu para melhorar a vida dela e dos filhos.
Depois que a gente passou a ter essas entregas, melhorou bastante. Porque sem ter a certeza do que você tem e do que vai ganhar, fica mais difícil, né?
6 anos atrás, a dona Noilde trabalhava como doméstica em outras chácaras da região onde mora, em Braslândia, a 30 quilômetros do centro de Brasília. Com a ajuda do PAA e também do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ela ampliou a área de cultivo, aumentou a produção e comprou um carro para transportar os produtos. Hoje, a filha mais velha estuda agroecologia no Instituto Federal de Brasília. E não foi só a filha que teve conquistas. A própria dona Noilde ganhou o prêmio Mulher Empreendedora Rural do Sebrae neste ano. Com o prêmio, viajou aos Estados Unidos para aprender mais sobre o cultivo do morango.
Futuramente eu quero melhorar, não só a quantidade, como a qualidade.
O programa é operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, como explica o diretor de Política Agrícola de Informações do órgão, João Marcelo Intini.
Algumas operações foram feitas com comunidades indígenas, com projetos de mulheres rurais, projetos de produtos orgânicos ou agroecológicos, com extrativistas na Amazônia, com pescadores. Então a diversidade de projetos foi muito grande, mantivemos a riqueza do programa em termos de oferta de produtos. E o mais importante é que todos os recursos que foram repassados por esses dois ministérios da Conab foram contratados.
Desde 2003, já foram investidos mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais pelo PAA, beneficiando pequenos produtores de pelo menos 2.700 municípios brasileiros. Reportagem Paola De Horto.
Sete e 23 no horário brasileiro de verão.
Brasil 2016.
2016 está aí, junto com a expectativa de um novo ano, vem também a ansiedade para o início do maior evento esportivo do mundo.
O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, publicou uma mensagem na internet e falou sobre a confiança que tem no Brasil, que vai receber a primeira edição do evento na América do Sul.
Segundo ele, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro vão trazer uma mensagem de esperança e alegria.
E a presidenta Dilma Rousseff também comentou que o ano de 2016 será um ano importante para o Brasil, onde receberemos gente de todo o mundo para os Jogos Olímpicos.
Através das redes sociais, a presidenta também falou sobre o momento político e afirmou que o Brasil é maior do que os interesses individuais e de grupos.
Segundo a presidenta, a agenda de reformas do Estado vai aprofundar a democracia e fortalecer as bases do crescimento sustentável.
Ao final, a presidenta deseja aos brasileiros e brasileiras um feliz 2016, com esperança renovada de um Brasil justo, no caminho certo para um futuro melhor.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde vão ter direito a novas coberturas a partir de sábado, e o teste rápido da dengue está entre os procedimentos.
Mulheres vítimas de violência agora têm direito a cirurgias plásticas pelo SUS.
Se ainda tem dúvidas sobre as novas regras de português, é hora de se preparar, porque a partir de amanhã começa o uso obrigatório do novo acordo ortográfico.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
E atenção, amanhã, 1º de janeiro, não haverá veiculação da Voz do Brasil, já que é feriado. Então, boa noite e um feliz ano novo para você.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, feliz ano novo e até segunda-feira.